vinheta mais legal do Estúdio CBN está no ar, porque hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Vida Pet, com a doutora Silvia Angélico. Já estamos na linha com ela para falar sobre o Natal para os pets e também Dezembro Verde. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Stephanie. Um Feliz Natal.
Para a senhora também, o Natal está aí, então, né? As festas desse ano devem ser mais íntimas, ainda assim, muitas casas a gente terá, né, o clássico peru, panetone, arroz com uvas passas, pavê, bebidas alcoólicas. E os pets, como bons membros da família, estarão lá no meio dessa festa, né, doutora Silvia? Que cuidado que a gente deve ter com nossos cães e gatos nesse período das celebrações de final de ano?
Vamos lá. Bom, principalmente em relação ao que eles acabam ingerindo, né, acidentalmente ou intencionalmente. Então, é bom lembrar, Stephanie, que as festas de final de ano, elas costumam concentrar todos os alimentos que têm algum potencial tóxico para cães e gatos. Então, a cebola, que entra como ingrediente em vários pratos, ossos cozidos de aves, né, no caso o peru, mas também o frango, o chester, o chocolate, né, que está lá no panetone de chocolate ou em outras sobremesas, o álcool, né, que parece improvável que alguém vai dar álcool, né, para um cachorro, para um gato, mas às vezes eles encontram uma taça dando sopa e acabam lambendo porque é docinho. As macadâmias, que são as únicas castanhas que podem causar problemas em pé. As uvas, né, lembrando também as passas, que aí vão estar nos panetones, no arroz. Então, tudo isso, a pessoa tem que observar, tem que conversar com todo mundo na festa, criança, todos os convidados, para não oferecerem esses alimentos para os pets.
E o tutor pode oferecer para o pet um pouco de algum alimento diferente da ceia de Natal, só para incluí-lo na celebração?
Pode. Né? Se o cachorro ou gato não tiver uma alergia conhecida a, por exemplo, carne de peru, ou lombo de porco, ou frango, ou arroz, ele pode receber um pouco sim, né? Só tira a cebola, tira a pasta que tem ali no meio, evitar temperos como, sei lá, pimentas fortes, né? Pode oferecer legumes grelhados, batata doce, batata, tudo isso não tem problema oferecer, desde que seja com moderação e o animal não tenha uma restrição conhecida. O que não pode dar o osso do peru, porque aí está cozido, não digere adequadamente, pode obstruir, pode causar uma perfuração. Se tiver um pouco de água de coco, pode dar também. Né? Sobremesa a gente não indica oferecer, salvo pedaços aí de fruta, sem caroço, né? Desde que não sejam novamente as uvas, que têm potencial de lesionar os rins dos animais.
E além da comida diferente, né, alimentação, nesse final de ano a gente tem sempre rojões e fogos que estressam bastante cães e gatos, né? Esse ano as festas grandes coletivas de rua foram canceladas, mas geralmente como os tutores podem fazer para minimizar o estresse dos pets nessa época, doutora?
Legal. Então, olha, eu recomendo passear com o cachorro, se possível, no dia para deixar ele bem cansado e tranquilo. Existem alguns difusores que o tutor pode encontrar em pet shop, que eles têm substâncias que acalmam naturalmente os cães e os gatos. Então, vai atrás disso, vai se informar a respeito lá nos balcões de grandes pet shops. Existe uma camiseta, né, entre aspas, conhecida como Thunder Shirt do inglês, camisa de trovão, que pode ser feita em casa, envolvendo o pet em alguns panos de uma maneira estratégica. É possível ver vídeos bem didáticos em português mesmo no YouTube a respeito. O envolvimento nesse pano deixa o animal muito mais tranquilo, mais calmo. E para alguns pets o estresse é muito grande, porque sempre tem um vizinho que acaba soltando um rojão, alguma coisa, né? E aí tem alguns pets que ficam muito desesperados, muito estressados. E aí, nesse caso, o tutor já sabe que precisa conversar com o veterinário e ver alguma coisa. Que pode ser desde um fitoterápico, uma passiflora, às vezes uma melatonina. Aí tem casos que só realmente alguma prescrição mais forte mesmo, né? Dependendo de cada caso.
E sobre o Dezembro Verde, que é pelo fim do abandono e dos maus tratos. Tem uma legislação, penalidades, né, que cabem nesse caso. Conta um pouquinho pra gente como funciona.
Vamos lá. Então, a gente tá aqui no finalzinho de dezembro. né, entra aí a campanha de conscientização Dezembro Verde, importantíssima, para lembrar a gente que abandono e maus tratos de animais é crime previsto pela Lei Federal, número 9.605/98. E aí entrou uma nova legislação que foi sancionada esse ano, agora em setembro, aumentando a pena de detenção, que era só de até um ano, para até 5 anos, quem cometeu o crime aí de matar um animal, de mutilá-lo, né? E aí esse rito, agora ele não vai mais para o juizado especial, ele passa a vara criminal. Então, muito, muito importante mencionar isso, porque nessa época do ano, Stephanie, o pessoal muitas vezes esquece da responsabilidade vitalícia que tem com aquele animal que assumiu, que é uma vida, né? Não é um presente, não é algo descartável. E aí a pessoa quer viajar, quer visitar sei lá quem, simplesmente abre a porta do carro e larga o animal lá como se fosse um sapato velho, né?
Com certeza, né, doutora? E tem algum recado final sobre esse nosso papo de hoje?
Vamos lá, sim! Bom, para deixar tudo mais leve, né, essa discussão de Natal, estou subindo com os stories da minha página do Instagram, que por acaso se chama Cachorro Verde. É uma receita de biscoito natalino, específico para cães e gatos, mas pode ser consumido por nós, tutores, também. Muito, muito cheiroso, saboroso e nutritivo, feito com especiarias. Não deixe de conferir a receita. É uma fornada que vai fazer sucesso na sua festa, com certeza.
Então tá aí, repetindo o arroba, é Cachorro Verde, para entrar em contato com a doutora Silvia Angélico, que fala com a gente novamente na semana que vem.
Muito bom. Feliz Natal a todos e muita saúde para os seus pés.
Feliz Natal, doutora. Até semana que vem.
Muito obrigada, Stephanie. Até.